DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Ao meu lado no estúdio está a Cristina Kripal, que apresenta agora as notícias.
Moçambique não vai cumprir o Objetivo de Desenvolvimento do Milénio relacionado com o acesso universal à educação devido à elevada taxa de desistência escolar no ensino primário, indica hoje o Ministério da Educação moçambicano. Segundo as autoridades, os últimos dados sobre a frequência no ensino primário indicam que a taxa bruta de conclusão desta fase é de 72,6% em todo o país. O ministro da Administração do Território Angolano, Bonito de Sousa, defende que as primeiras eleições autárquicas em Angola, ainda por marcar, deverão ser pagas pelos cidadãos e não pelo orçamento de Estado, noticia hoje o Jornal de Angola. Combates entre grupos rebeldes rivais islamistas no leste da Síria terão custado a vida a mais de 50 pessoas. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede na capital britânica Londres, trata-se de um conflito entre o grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria, dissidente da Al-Qaeda, e a Frente Nusra, próxima da organização terrorista, pela supremacia na região conquistada às tropas governamentais de Damasco. Dois atentados à bomba na capital iraquiana, em Bagdad, custaram hoje a vida a pelo menos 16 pessoas e deixaram dúzias feridas, segundo as autoridades do país. A Marinha Italiana voltou a resgatar cerca de 900 refugiados a sul da ilha de Lampedusa, no Mediterrâneo. Segundo as autoridades, os refugiados foram levados para a Sicília. Os seus países de origem ainda não foram identificados. Nos últimos dias, a Marinha Italiana salvou da morte milhares de refugiados no alto mar. O governo em Roma exigiu mais apoio da Europa nesta situação de emergência. A Suíça aceitou um pedido de adesão à Convenção de Geneva, apresentada pela chefia política dos palestinos, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros em Berna. A adesão é importante porque o acordo garante a proteção de civis nos territórios ocupados em tempo de guerra. Ontem, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, aceitou a candidatura palestiniana para várias organizações e acordos internacionais da ONU. Trata-se de uma reação da chefia palestiniana à recusa de Israel de cumprir a promessa de libertar duas dúzias de prisioneiros palestinianos. Israel retorquiu impondo mais sanções contra os palestinianos. O Tribunal Constitucional da Turquia limitou a influência do governo do primeiro-ministro Recep Erdogan sobre a justiça. Os juízes declararam anticonstitucionais partes de uma reforma legal recente que teria colocado o Conselho Supremo de Juízes e Procuradores de Estado sob a tutela do Ministério da Justiça. O maior consórcio alemão de energia, EON, abandona no fim do ano o projeto Desertec, que prevê a produção de energia solar e eólica no norte da África e no Médio Oriente para fins de exportação para a Europa. A EON, um dos fundadores da iniciativa em 2009, afirma querer voltar a concentrar nos seus próprios projetos. O investimento total no Desertec está calculado em centenas de milhares de milhões de euros. O número de mortes em consequência dos protestos que há dois meses se registram diariamente em várias regiões da Venezuela subiu de 39 para 42, foi hoje anunciado. A Venezuela vive há dois meses com o registro de protestos diários contra a crise económica, a falta de abastecimento de produtos, a insegurança e as políticas do governo. O líder da Igreja Católica, Papa Francisco, pediu hoje publicamente perdão pela longa série de abusos sexuais de crianças cometidos por bastantes sacerdotes, citamos, nas últimas décadas, casos pelos quais a Igreja Católica tem sido alvo de severas críticas. E terminamos com o desporto. Um sorteio que se realizou esta sexta-feira na Casa do Futebol Europeu em Nyon, na Suíça, determinou que o clube de futebol de espanhol Real Madrid jogará contra o alemão Bayern Munique e o Atlético Madrid contra o britânico Chelsea nas meias-finais da Liga dos Campeões. No que toca aos quartos de final da Liga Europa, o português FC Porto joga contra o espanhol Sevilha e o holandês Alkmaar contra o português Benfica, enquanto o francês Lyon mede forças com a anfitriã Juventus e o suíço Basileia joga contra os espanhóis de Valência. Foram as notícias. Segue-se o Jornal da Noite. hoje com a apresentação de Maria João Pinto.
DW, Jornal da Noite.
E nos destaques desta sexta-feira, dia 11 de abril de 2014, Bissau para assistir ao último dia de campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Gabinete de Fomento Económico em Moçambique, financiado pela Alemanha, inaugurado na segunda-feira. E UNITA denuncia intolerância política crescente em Angola. Saiba mais já a seguir. Bissau parou para observar o último dia da campanha eleitoral rumo às eleições deste domingo. Bancos, postos de abastecimento, instituições internacionais e lojas fecharam as suas portas desde o meio-dia desta sexta-feira para que os funcionários pudessem participar no processo. Brahma Darama assistiu ao último dia da campanha eleitoral na capital guineense.
Durante todo o dia desta sexta-feira, com um trânsito infernal, milhares e milhares de guineenses, constituído na sua maioria por jovens, crianças e mulheres, saíram à rua para manifestar a festa da democracia, apesar de muito calor e umidade alta que se faz sentir na capital guineense. Mesmo assim, ninguém quer ficar em casa.
Estou a apoiar o meu candidato preferido. Quero a mudança. Passamos dificuldades. Espero que esta situação não volte a acontecer nunca mais.
No coração de Bissau, concretamente na Praça dos Heróis Nacionais, assiste-se três grandes comícios em lugares próximos uns dos outros. Porque é uma tradição na Guiné-Bissau fazer o último comício em Bissau, capital do país. O candidato independente Nuno Gomes Nabian encerrou a campanha a 50 metros da sede principal do PSGC, onde José Mário Vaz, candidato do partido, também discursou. Afonso Té, apoiado pelo Fórum Guiné-Bissau, esteve a 100 metros dos dois. Em todos esses meetings do fim da campanha eleitoral, os candidatos e os partidos envolvidos na corrida eleitoral prometeram bem-estar e prosperidade para a população guineense, progressos e desenvolvimento para o país. Para que não ocorressem confrontações entre os apoiantes dos diferentes candidatos e forças políticas, as Forças de Defesa e Segurança colocaram mais de 2 mil homens para garantir a segurança nas ruas de Bissau. Eles fazem barreiras que dividem as candidaturas e controlam viaturas cobertos de bandeiras e cartazes que andam buzinando nas principais artérias de Bissau. Vestidos a rigor com camisolas, bonés, cartazes, dísticos, ao som das músicas alusivas às eleições, estão a marcar este último dia de caça ao voto, que durou 21 dias em toda a Guiné-Bissau. É que há artistas que cantam em várias candidaturas ao mesmo tempo, pois é recorrente ver cantores com hinos a favor de partidos ou candidatos no momento das eleições. Recolhemos alguns depoimentos de pessoas que estiveram a assistir os comícios.
Após a eleição, todo o guineense vai ficar contente.
Acredita que depois das eleições o país mesmo vai dar um rumo ao desenvolvimento?
Claro que sim, é o rumo direto para o desenvolvimento.
Eu não tenho idade para votar, mas eu quero que um representante muito bom que consiga guiar a Guiné para um bom futuro para nós.
Todos nós desejamos que os candidatos aceitem logo os resultados.
A grande novidade nesta campanha é o facto de alguns apoiantes de outros partidos, as legislativas, não estarem a apoiar os candidatos do mesmo partido, as presidenciais. Cansados da constante instabilidade que minou o processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau, nos 40 anos de independência, cerca de 775.508 eleitores guineenses vão votar neste domingo, 2 anos e 1 dia depois do último golpe de Estado militar na Guiné-Bissau. Brahma Darama, Bissau, DW.
E lançamos agora a habitual pergunta do dia. Como ouvimos, terminou esta sexta-feira a campanha para as eleições gerais de domingo, 13 de abril, na Guiné-Bissau. Na sua opinião, todos os envolvidos tiveram a oportunidade de expressar as suas ideias e divulgar os seus programas durante a campanha eleitoral? Já sabe, pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
As eleições gerais marcadas para domingo na Guiné-Bissau são um dos últimos passos no período de transição política que se vive desde o golpe de Estado de 12 de abril de 2012. O ato eleitoral realiza-se com o apoio da comunidade internacional após 3 adiamentos. O nosso enviado especial a Bissau, Márcio Pessoa, fala-nos dos últimos desenvolvimentos político-diplomáticos no país.
Para a cúpula do governo guineense, a sexta-feira foi marcada por vários encontros com autoridades de outros países e reuniões de avaliação com os observadores internacionais. O presidente Serifo Inhamadio recebeu no início da tarde guineense o ex-presidente da Libéria e chefe da delegação da CDAO na Guiné-Bissau. Amos Sawyer se disse bastante otimista com a organização do pleito. Ele salientou que a equipe da CDAO, de 200 colaboradores, recebeu reforço nestes últimos dias para garantir o bom andamento das eleições. Sawyer lembrou que o processo eleitoral é um momento importante para restabelecer a confiança do país e pode contribuir para o fim das sanções aplicadas à Guiné-Bissau em função do golpe militar. Sawyer diz que o trabalho que os observadores fazem vai se vincular ao processo de negociação de suspensão das sanções, porque eleições credíveis constituem um elemento importante para estas negociações. Ele acredita que todos estão no caminho certo. O ex-presidente de Cabo Verde, Antônio Mascarenhas Monteiro, diz que há um novo estado de espírito da comunidade internacional em relação à Guiné-Bissau.
E como vamos ter eleições no dia 13, o governo saído das próximas eleições vai então dialogar com as instituições, com os países, portanto com a comunidade internacional em geral. Mas o que eu lhe posso dizer é que a condição fundamental para a suspensão das sanções é a eleição de um governo legítimo, que é o que vai acontecer agora.
O chefe do grupo de observadores da União Africana, Joaquim Chissano, se disse bastante otimista para as eleições deste domingo e fez uma avaliação positiva da organização do pleito.
Se não houver nada que ocorra da normal nas eleições, vamos ter eleições credíveis. Mas para isso temos que ver ainda o desenrolar dos processos que se seguem.
O chefe dos observadores da CPLP, Leonardo Simão, diz que, em comparação com as eleições de 2012, há um ambiente mais favorável para que ocorra um pleito pacífico no domingo.
Sentimos este espírito, não só na classe política, como também nas instituições do Estado e também nos cidadãos em geral. O ambiente distendido, que é bastante conducente a que as eleições se realizem num ambiente de calma e tranquilidade. E também para a aceitação ou não do resultado. Portanto, achamos que, contrariamente àquilo que se sentia no passado, em 2012, em que havia uma certa crispação na sociedade, hoje há um ambiente mais distendido.
O representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, espera que, após as eleições, haja esforços para um governo de inclusão.
Eu estou convencido que haverá possibilidade de um governo de inclusão, isto é, não necessariamente de coligação. O partido vencedor convidará pessoas que o primeiro ministro eleito entender, pelas suas qualificações profissionais, pela sua integridade, pode contribuir para o seu governo, seja ele num partido ou noutro, seja ele um independente. Isto é que se chama governo de inclusão.
De Bissau, Márcio Pessoa, DW.
E por ocasião das eleições guineenses, informamos que este domingo à noite teremos uma emissão especial dedicada ao escrutínio na Guiné-Bissau. A emissão começa, como habitualmente, às 19h30, tempo universal coordenado. E da Guiné-Bissau passamos para Moçambique. É já na segunda-feira, 14 de abril, que é inaugurado na capital moçambicana, Maputo, um gabinete para o fomento económico. Financiada pelo Ministério Alemão Federal das Finanças, a representação das câmaras de comércio externo tem por objetivo responder ao interesse crescente das empresas alemãs em investir em Moçambique. Mais informação com Cristina Kripal.
Os números são impressionantes. Em 2013, o Produto Interno Bruto, ou PIB, moçambicano, cresceu 8,4% em termos reais. Até 2017, conta-se com uma subida em 7,5%, o que torna Moçambique numa das nações de crescimento mais dinâmico no mundo. A causa são as enormes reservas de carvão e de gás natural descobertas nos últimos anos. Por isso, diz Christoph Kanengisa, diretor-geral da Associação para a África da Indústria Alemã, faz todo o sentido abrir uma representação das Câmaras de Comércio Externas, AHK, em Maputo.
A importância de Moçambique vai crescer nos próximos anos. Por isso, é útil a entidade de fomento da economia externa alemã ter em Maputo uma representação para que as empresas alemãs tenham apoio local.
Moçambique não é de certo terra por desbravar para as empresas alemãs. Kanengisa dá como exemplo para a presença germânica naquele país lusófono, entre outras, a do gigante Siemens, que ganhou a adjudicação para a instalação de um sistema de sinalização e condutividade para os caminhos de ferro moçambicanos.
Embora se deva reconhecer que atualmente o interesse em Moçambique é maior do que a presença das empresas no país, ou seja, trata-se de um mercado do futuro.
Porque, presentemente, o número de empresas alemãs em Moçambique é modesto, sobretudo quando comparado a países como a China e outros, no terreno já há muitos anos. Irão os alemães a tempo? Kanengisa acredita que sim.
O sector privado alemão tem uma oferta competitiva e de elevada qualidade. Dito isto, as empresas alemãs vão ter que se esforçar por obter participações no mercado e encomendas em grandes projetos. Mas, pessoalmente, estou convencido que as empresas alemãs vão reconhecer e agarrar as oportunidades.
A timidez alemã em África geralmente prende-se com a percepção de que este é um continente de alto risco para os investimentos, devido à corrupção, insegurança política, falta de legislação comercial e por aí diante. Mas Christoph Kanengisa rejeita esta imagem no que toca a Moçambique.
Considerar Moçambique um país de alto risco é um erro. O governo é estável, ao todo, as estruturas democráticas estão enraizadas, o sistema financeiro é relativamente desenvolvido e a inflação está controlada porque a moeda está indexada ao dólar. Mas esta percepção errada é um indício para a grande necessidade de uma presença no local que possa melhorar a informação que existe sobre o país.
Nem o atual conflito entre o governo central e o maior partido da oposição, a Renamo, é motivo para afastar os investidores, defende o especialista para quem o governo de Maputo controla a situação. O que falta mesmo para encorajar as empresas alemãs é a informação correta que a nova delegação em Maputo poderá providenciar. Kanengisa lembra que, de qualquer forma, o interesse de Moçambique para investidores só cresceu nos últimos anos devido a vários fatores.
Graças às matérias-primas, o país adquiriu o poder de compra e pagamento que o torna atraente aos investidores estrangeiros. O sistema político, a redução da burocracia, a melhoria das condições de investimento são processos que começam agora mesmo. Por isso, as empresas alemãs começaram a descobrir o país.
Cristina Kripal, DW.
A UNITA, o principal partido da oposição em Angola, denuncia uma crescente intolerância política no país. O partido critica alegados crimes contra ativistas e opositores políticos e a intenção do presidente Eduardo dos Santos de criar brigadas comunitárias de vigilância. Para a organização da sociedade civil Open Society, estas brigadas representam um retrocesso na democratização de Angola. Glória Sousa, com mais informação.
A UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, responsabiliza o presidente José Eduardo dos Santos pela crescente intolerância política no país. De acordo com o principal partido da oposição, o discurso do chefe de Estado angolano incentiva a intolerância, a exclusão e põe em causa os esforços de reconciliação nacional. Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, cita exemplos concretos da intolerância política e violação dos direitos humanos.
Houve incidentes graves na localidade de Kassonga, no município de Kwanza Sul, em que militantes da UNITA foram mortos por dirigentes locais do Entalá, sem que as autoridades a nível central fizessem alguma declaração ou tomassem uma posição. E o mais grave ainda é que nada aconteceu às pessoas que cometeram esses crimes, que são conhecidas, e que andam até com as motorizadas das vítimas que foram assassinadas. E estas situações não só se verificaram agora no Cassongue, mas têm tido lugar noutras partes do país, como no Ambo, em Benguela, no Bié também.
Para o porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, o cenário de intolerância política em Angola é agravado ainda pelo ressurgimento das chamadas Brigadas Comunitárias de Vigilância, a que o presidente José Eduardo dos Santos se referiu em fevereiro, no discurso da última reunião do Comitê Central do Partido no Poder, MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola.
Estas brigadas são essencialmente órgãos de repressão e intimidação ao nível das comunidades. Portanto, nós já questionámos esta questão em várias instâncias, não nos foi dada nenhuma explicação, mas elas existem. E estas é que têm estado a atuar nesta base ao nível das comunidades. Bom, são formadas por aqueles que anunciaram a sua existência, né? Fundamentalmente pelo Partido no Poder. Né?
Elias Isaac, da Organização da Sociedade Civil Open Society, vê no anúncio do presidente angolano de criar as Brigadas Comunitárias de Vigilância um recuo no processo de democratização de Angola. Para o ativista, trata-se de uma medida típica da cultura do Partido Único. No entanto, a intolerância política não é de hoje. Está há muito enraizada na história de Angola, sublinha Elias Isaac, da organização Open Society.
Guerra Civil estabeleceu dentro de Angola instituições, atitudes e práticas de violência. As pessoas ainda pensam que quem pensa diferente é inimigo e tem que ser eliminado. Angola, na verdade, só conhece um partido no poder. É um partido que controla todas as instituições do Estado e praticamente controla a sociedade. E não é possível existirem outras vozes diferentes a se exprimirem com toda a liberdade nos assuntos políticos, sociais e económicos em Angola.
Na opinião do diretor da organização Open Society, a própria sociedade civil é vítima da intolerância política do regime angolano, pois toda a participação cívica e o acesso aos meios de comunicação social são controlados pelo governo e pelo MPLA. Glória Sousa, DW.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O. DW. Revista de Imprensa.
O 20º aniversário do genocídio no Ruanda e o boom económico de Moçambique e da Nigéria foram os temas africanos que marcaram a semana na imprensa em língua alemã. Marta Barroso faz um resumo.
As lembranças do genocídio de 1994 no Ruanda marcaram definitivamente as páginas dedicadas à África nos jornais alemães ao longo desta semana. A imprensa seguiu a cerimónia oficial do 20º aniversário, a 7 de abril, no estádio Amahoro, na capital ruandesa, Kigali. Lê-se no Berliner Zeitung que hoje Hutus e Tutsis começam a reaproximar-se de forma cautelosa. O Jornal de Berlim conta a história de um homem, Edouard Bamporiki, que tinha 11 anos em 1994 e encontrava-se no hospital com malária, quando um homem com uma criança nos braços entrou de rompante no seu quarto. O homem tentava esconder-se das milícias que o queriam matar. Ele e a criança que trazia consigo foram massacrados em frente de Edouard. Também o Tageszeitung constata que 20 anos depois do genocídio, a justiça ruandesa ainda continua a procurar, prender e julgar culpados de 1994. Como lembra o Frankfurter Allgemeine Zeitung, depois do genocídio no Ruanda, o leste do vizinho do Congo nunca mais teve paz. A povoação de Kiwanja é um exemplo. Situada nos montes Virung, os seus habitantes vivem sobretudo da agricultura. Com condições favoráveis à produção agrícola e enquadrada numa linda paisagem, poderia ser um pequeno paraíso. Mas, lê-se no artigo do Jornal de Frankfurt, Kiwanja está situada perto da fronteira com o Ruanda e o Uganda, o que desde 1994 é uma maldição devido aos confrontos constantes na região. Mas não só o Ruanda ocupou as páginas da imprensa alemã esta semana. O Süddeutsche Zeitung debruçou-se também sobre uma cidade africana em pleno boom económico, nomeadamente Maputo. O Diário de Munique publicou uma longa reportagem sobre a capital moçambicana, que começa assim: é fácil apaixonar-se por ela. E continua: desde a independência, em 1975, Maputo estava como que congelada. Quase nenhum edifício tinha sido construído. Hoje, Moçambique, e portanto Maputo também, estão em movimento. Um movimento impulsionado pelas descobertas de recursos naturais. Assim se lê no artigo do Süddeutsche Zeitung. Outro país africano a viver um boom económico é a Nigéria. De acordo com as mais recentes estatísticas relativas ao Produto Interno Bruto, o país é agora a primeira economia africana, tendo ultrapassado a África do Sul. O Frankfurter Allgemeine Zeitung escreve, contudo, que seria prematuro falar do gigante da África Ocidental como um novo Eldorado no continente. Isto porque, ao contrário da África do Sul, a Nigéria não tem uma indústria moderna e diversificada. 80% das receitas do país provêm do petróleo. A Nigéria permanece assim difícil para os investidores. Marta Barroso, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de mais, recordo que hoje, dia em que terminou a campanha eleitoral na Guiné-Bissau, quisemos saber se, na sua opinião, todos os envolvidos tiveram a oportunidade de expressar as suas ideias e divulgar os seus programas durante a campanha eleitoral. Cristina Carripa continua aqui em estúdio para nos dar a conhecer as respostas dos ouvintes.
Tivemos várias respostas que nos chegaram por SMS, destas todas da Guiné-Bissau, por exemplo, a de Tito Mendes, que diz: todos seremos vítimas da situação quando fizermos má escolha no dia 13 de abril, inclusive enquanto estudante ou funcionário deste país. Um apelo, pois, de Tito Mendes para um voto correto. Saliu Sanha Candé diz-nos que o PAIGC, que é o maior partido da Guiné-Bissau, tem maior probabilidade para vencer as eleições gerais porque apresentam a dupla Jovave e Domingos Simão Pereira. Ilafu Baldé, igualmente da Guiné-Bissau, diz que estou satisfeito como decorreu a campanha eleitoral, sem incidente, mas apela a que não se vote os partidos que estão no poder, o PRS e o PAIGC. E Raima Baldé, de Bissau, escreve que todos os candidatos apresentaram os seus projetos, agora resta aos guineenses votarem, acima de tudo, no país. E de São Tomé e Príncipe escreve-nos Adilson Castro, desta vez no Facebook, a nossa presença naquela rede social online, e diz que diria que alguns sim, outros não, tudo por causa de alguns constrangimentos e dúvidas verificadas durante a campanha por parte do povo guineense. A ver, vamos no dia das eleições e quando tivermos os resultados. Tivemos também duas respostas bastante lapidares à nossa pergunta no Facebook, as de Samson Isaías Macovelli e Apolo Nhantumbo, que dizem simplesmente não.
Obrigada, Cristina, e a todos os ouvintes pela participação. Antes de terminarmos, eu recordo que este domingo à noite pode acompanhar a nossa emissão especial sobre as eleições guineenses. A emissão começa, como é habitual, às 19h30, tempo universal coordenado. Os habituais programas Juventude em Foco e a radionovela Learning by Ear serão, por isso, transmitidos apenas de manhã. Antes disso, ainda voltamos amanhã de manhã, com a emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Até lá, tenha uma boa noite, um bom fim de semana.